Gostaria de falar um pouquinho hoje, irmãos, sobre o Cântico de Maria. Vamos ler primeiro, depois eu vou falar. O Cântico de Maria está em Lucas capítulo 1, do 46 até o 55. Diz assim: disse então Maria: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o Poderoso, e santo é o teu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço, obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações, depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se a sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. Obrigado, Jesus. Obrigado pela leitura da tua palavra. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Queremos entender o que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Que o teu Santo Espírito esteja esclarecendo em cada coração, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nos falar nessa noite. Nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós precisamos desmistificar a ideia de que não gostamos de Maria. Muitas pessoas, de cristãs também, porém do catolicismo, eles acreditam que nós desonramos Maria, em absoluta, pelo contrário, amamos. Porque se Deus, dentre todas as mulheres do mundo, achou ela, nela graça, e viu nela uma mulher valorosa, como nós vamos desonrar? Nós amamos Maria, irmãos, nós honramos Maria. Nós não adoramos Maria e nem oramos para Maria, porque a Bíblia diz que Deus é o único digno de adoração e que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Então nós não temos elas como intercessora, não pedimos para que ela rogue por nós, que ela interceda por nós, porque ela não tem poder de intercessão, mas ela é uma mulher maravilhosa, ela é uma mulher fantástica. Maria é digna de toda honra, de todo respeito, de todo amor. E com certeza, quando chegarmos no céu, nós vamos ver Maria num lugar de destaque lá sim, porque Deus achou graça na vida desta mulher. Imagine você, se Deus tivesse que hoje voltar ao mundo na forma humana e precisasse escolher uma moça ou uma mulher, e ele começasse a fazer uma seleção, e ele falasse: vou pegar lá da igreja a voz na verdade de Mogi Mirim, porque é muita mulher no mundo, Deus do céu, só nasce mulher. Eu estava na maternidade com o nascimento da minha netinha no começo da semana, e é só menina que vem, irmãos, é só menina, só menina. As mulheres vão dominar o mundo, nós vamos se cuidar, irmãos, nós temos que unir as nossas forças másculas, porque senão a mulherada vai detonar com a gente. Mas imagina que Deus fala: tem muita mulher no mundo já, eu vou escolher alguém para que eu possa realmente vir ao mundo na forma humana, e eu quero nascer do ventre de uma santa do Voz da Verdade de Mogi Mirim. E ele começasse a chamar uma por uma. Será que você passaria no teste? Ah, deixa quieto, né? Vamos lá, eu acho que todas passariam. Mas o negócio é o seguinte: o Cântico de Maria. Cada povo, cada região tem uma cultura, certo? Quando você... A Bíblia foi escrita tudo naquela região do Oriente Médio, do povo hebreu, lá naquela região lá de Israel, aquelas bandas. Aquele povo, eles têm mania de expressar a alegria cantando e dançando. O povo judeu, o povo árabe, aquele povo lá, eles cantam e dançam. Tudo para eles já começa a dançar. É a cultura deles. E quando eles ficam muito felizes com algo, eles cantam. E eles fazem a sua música. Eles fazem soltar aquilo que está no seu coração. Então vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente tivesse esse tipo de cultura. E de repente, o Diego fizesse uma surpresa para Cacá no Natal. e desse um carro 0 quilômetro para ela. Puxa, era tudo que ela queria, ela ia ficar feliz. Se tivéssemos naquela cultura, ela ia sair cantando e dançando. O quê? Algo que estava no seu coração. O meu marido é lindo, é maravilhoso, é o carro que eu queria. Ele acertou na cor. Ei, que legal. Você lembra como é que é o negócio ou não? Então você ia cantando. Aqui no Brasil, se fosse no Rio Grande do Sul, não ia ter muita dificuldade, porque lá o povo já fala cantando normalmente. Lá o povo canta, né? Ah, tinha, não sei o que lá e tal. Mas entendeu? É isso que aconteceu. Então por isso que a gente vê o cântico de Moisés, a gente vê quando eles atravessaram o Mar Vermelho, o cântico de Miriam, a gente vê o cântico de Maria. Maria falou assim: minha alma engrandece o meu Deus e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva e de agora em diante todos me chamarão bem-aventurado. Eu não sei o que, era a música, na verdade, mas ela falou essas palavras cantando. Por quê? Porque algo tinha acontecido maravilhoso e sobrenatural na vida dela. Quantas coisas acontecem sobrenatural e maravilhoso na vida da gente, irmãos, que a gente encara com indiferença. Que chato que é isso. Às vezes o marido faz o maior esforço para dar um presente para a mulher e ela faz bico ainda. Como é chato isso. Ou vice-versa. Às vezes a mulher fica preparando uma janta com tanto carinho para o marido e ela resolve fazer uma costelinha de porco naquele capricho e tal, e ela fica já imaginando que o marido vai chegar e eles vão ter um jantar maravilhoso e põe lá as velas, quero jantar à luz de velas, e a hora que o marido chega fala assim: carne de porco, vela acesa, acende a luz. Pô, que chatice. É verdade ou não é, irmãos? Hã? A gente tem que aprender a expressar a gratidão do nosso coração quando algo maravilhoso acontece com você. Muitas pessoas vêm para a igreja, aceitam Jesus, recebem uma cura, irmãos, e ficam indiferentes. Tínhamos que sair pulando, cantando e dançando. Cante, canta o que é, mas não importa que é desentoado, não importa que é desafinado, não importa que as palavras não têm rima, não importa. O importante é que você está expressando a alegria do seu coração. Eu tenho alguém lá em casa, aliás, não está em casa, está de férias em São Paulo agora. Ela é mais ou menos assim, a minha esposa, a pastorinha. Vira e mexe, ela está cantando e inventando as letras lá em casa. E eu começo a tentar, e eu falo assim: mas não é... Não é isso. Não é isso a música. Ela inventa, ela vai inventando as coisas. E não é muito verdade. Às vezes aqui na frente mesmo, vocês já perceberam isso aí, né? Aqui mesmo, às vezes, ela começa a inventar. Mas, irmãos, o que é isso? Alegria no coração. A pessoa alegre, ela não fica barrada pelo que os outros vão pensar. Eu estou feliz, eu estou feliz. E o pastor Carlos sempre fala: desculpe se a minha alegria incomoda vocês. Nós fomos uma vez numa Assembleia de Deus, aliás, o conjunto foi cantar e eu estava lá em São Paulo, eu fui lá para assistir, e de repente ele entrou correndo, pulando, rodopiando e tal, e já teve uns... Fica aqueles pastores assim, né? Sabe como é que é? Aquelas igrejas já ficaram... Ele falou: desculpa se a minha alegria incomoda vocês. Mas quando eu estou na presença do Senhor, eu pulo, eu rodo, eu danço, eu canto, e gosto ou não gosto. Irmãos, tem que ser o nosso comportamento também esse. Nós temos que glorificar a Deus, nós temos que exaltar a Deus. Quantas coisas Deus tem feito por nós, irmãos. E muitas vezes a gente fica naquela lamento, na murmura, na reclamação, focando as coisas ruins da vida. Você acha que Maria não tinha motivos para ficar apreensiva? Quando o anjo chegou para ela e falou assim: você vai ter um filho. Ela era solteira. Aliás, ela estava feliz, porque do versículo 26 até o 38, foi o diálogo dela com o anjo. Eu vou ler para vocês. Diz assim, ó: no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria, e o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. E Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhes disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, e esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Perguntou então Maria ao anjo: como acontecerá isso? Eu sou virgem. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéril. Já esta já está no seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria então respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então um anjo a deixou. Irmãos, naquela época a lei dizia o seguinte: moça solteira, engravidou, apedreja. Pronto. Não precisa nem ir para julgamento. Ah, mas foi estupro. Não tem justificativa. Engravidou, solteira, apedrejamento. O marido, o noivo. Pô, minha noiva. Eu me guardando, ela parece grávida. Era um monte de coisa para preocupar ou não era, gente? Fala a verdade. Era um monte de coisa para tirar a paz ou não era, gente? Você sabendo que de repente você está grávida e a lei diz: engravidou, solteira, apedrejamento. Agora você vai se alegrar com isso? Então, Maria tinha muitos motivos para focar nas dificuldades. Maria tinha muitos motivos para focar nas coisas que entristeceriam. Maria tinha muitos motivos para entrar em depressão. Tinha ou não tinha? Ô louco, mas olha aqui, e agora? O que vão pensar de mim? Mas o que aconteceu? Ela se alegrou, porque dentre todas, Deus achou ela a privilegiada para ter Jesus. Irmão, nós não temos que focar o lado ruim da coisa, nós temos que nos alegrar com aquilo que é bom. Ai, tem umas coisinhas que não estão dando certo, mas nem esquenta a cabeça que está dando certo. Olha para aquilo que está dando certo. Ah, mas eu não estou muito bem disso, mas eu estou bem daquilo. Então olha para aquilo que você está bem. E alegre-se, cante, glorifique a Deus. Ela glorificou a Deus por aquilo que aconteceu. Ela falou assim: minha alma engrandece o Senhor. A minha alma engrandece o Senhor. Deus, o Senhor é dono de tudo, o Senhor sabe o que faz. Às vezes acontece alguma coisa meio de ruim na vida da gente e a gente chega até a blasfemar. Mas quando a Bíblia fala que em tudo nós temos que dar graça, é em tudo dar graças. Até em alguma coisa que entristece, até alguma coisa que entristece, até alguma coisa que preocupa, até alguma coisa que preocupa. Agradeça. Ela agradeceu. E ainda falou: o meu espírito se alegra com essa notícia. Mas poderão vir e te apedrejar. Olha, minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Estou feliz, pronto. Estou com Deus, pronto. Eu sei o Deus que eu tenho, o Deus que eu sirvo é aquele que me escolheu. Eu estou contente. Mas você corre risco de morte. Estou preocupado. Irmãos, Maria era tão inteligente que ela falou assim: se Deus me escolheu para ser mãe de seu filho, é óbvio que ele não ia permitir que ela fosse apedrejada. É verdade ou não? É claro. Irmãos, jogue só na razão. Jogue na razão, na lógica da coisa, que você acerta. Deus te ama. Ele quer o teu bem. Ele quer o melhor para você. Ele tem bênçãos prometidas para você. Bênçãos que a gente não pode nem imaginar. Então, se acontece alguma coisinha no meio do caminho, é coisinhas que acontecem, irmão. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, não adianta. Tem muita gente que trava e rosca no meio do caminho e paca. Não vamos empacar, nós estamos num caminho rumo ao céu, nós vamos continuar. Vamos ter dificuldade? Claro, no mundo tereis aflições. No mundo tereis preocupações. No mundo tereis notícias que às vezes não vão te deixar tão feliz. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o final da história. Eu estou preocupado que lá no final Deus prometeu que eu sou mais que vencedor. Maria falou assim: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva. E eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Deus olhou, olha, Deus atentou para a humildade da tua serva. Ela falando, ela cantando. Obrigado, Jesus, porque o Senhor atentou para a minha humildade. Você pode ser uma pessoa humilde e as pessoas até pisarem em você. Mas a Bíblia fala que Deus exalta os humildes, mas... Como é que é o versículo lá? Deus exalta os humildes, mas... É uma coisa mais ou menos assim. Soberbos ele põe para baixo. Não é isso? Então, irmãos, ó... Eu estou tão feliz, Jesus, porque o Senhor olhou para a humildade da tua serva e o Senhor está falando que eu vou ser bem-aventurada para sempre. Olha que beleza. Você sabe o que é bem-aventurado? Você sabe o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é feliz e afortunado, diz o dicionário. Então, eu estou feliz. Por quê? Porque o Senhor falou que eu vou ser bem-aventurado. A Bíblia já não prometeu para você bem-aventurança para você ou não? Você não lê na Bíblia: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes do seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Você já não leu isso? Então a promessa de bem-aventurança não era só para Maria, é para nós também, irmãos. Então o que você tinha que fazer? Sair cantando, pulando. Tinha que sair cantando, pulando e glorificando, porque a mesma promessa que ele deu para Maria de bem-aventurança, ele dá para nós também. Jesus, quando nasceu e pregou o primeiro sermão, você sabe com o que ele começou o primeiro sermão lá no monte? Com as bem-aventuranças. É para nós, irmãos. Irmãos, a alegria de viver nesta vida, esta promessa é para mim, é para você. Mas por que eu não sou feliz? Sabe por que nós não somos felizes muitas vezes? Porque Deus fala assim: se alegra com isso. O diabo fala assim: não, não se alegra não, se entristece com isso. E você tem duas alternativas: ou se alegrar com aquilo que Deus colocou diante de você, ou se entristecer com aquilo, com a proposta que o diabo colocou diante de você. E muitas vezes nós optamos em ouvir o inimigo do que dar ouvido para Deus. Amém? Seja humilde. As pessoas podem não reconhecer, mas Deus te conhece. E vai fazer de você um bem-aventurado. A Bíblia fala no versículo 50 que a sua misericórdia é de geração em geração sobre todos os que o temem. Maria falou assim: Deus falou que todas as minhas gerações alcançarão a misericórdia do Senhor. Hoje, Jesus fala assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Essa promessa é para você também. É para a sua geração, a promessa é para os seus filhos, a promessa é para os seus netos, para o seu marido, para a sua esposa. É para a sua casa, irmãos. Mas por que eu não tomo posse? Olha, irmão, você não toma posse porque você não quer. Porque tomar posse ou não depende de você. Deus oferece, você pega se você quiser. Se você não quiser, você não pega. Maria aceitou. Maria podia muito bem falar assim: eu recuso, anjo. Eu recuso essa proposta, por quê? Porque diante da lei, diante da sociedade, diante dos meus familiares, eu vou estar fazendo algo errado em permitir gerar um filho antes do meu casamento. Ela podia recusar ou não podia? Tinha todo o direito ou não tinha? Mas ela não recusou, pelo contrário, ela falou: que se cumpra em mim segundo a tua vontade, Senhor. Irmãos, quando nós tivermos essa postura de Maria, em vez de muitas vezes ficarmos criticando, porque eu já vi muito evangelho criticar Maria. Maria não é nada, quem falou que não é? O dia que você tiver a postura de Maria, agir como ela agiu quando o anjo fala. Ah, mas o anjo não fala. Quem falou que o anjo não fala? Quem está falando aqui? A Bíblia não fala que o pastor é o anjo da igreja? Diz ou não diz? Então o anjo está falando. O anjo está falando. Então o dia que você tiver a postura de Maria diante da palavra do anjo, você vai ver uma vida transformada. Você vai ter a ousadia, a capacidade e a naturalidade de automaticamente começar a cantar, dançar, e palavras que vão sair do teu coração. Aí você vai inventar aquela música mais desritimada, aquelas palavras mais sem ritmo, irmãos. Mas esse é o louvor que agrada a Deus. Quando de repente é algo que está saindo verdadeiramente do coração. Porque a gente gosta muito de criticar os nossos irmãos que rezam. Ah, mas eles só rezam. O que é a reza? A reza é uma oração que um dia alguém fez, anotou no papel, e o outro vai lá e lê. Não é errado. Quem falou que é errado? Não é errado. Alguém orou, que nem eu fiz uma oração aqui inicial, gravou, se a pessoa pegar e escrever, e depois ficar orando com as mesmas palavras que eu falei, não é errado. Mas não é uma coisa que está saindo do teu coração, saiu do meu. Entendeu, irmãos? Então é assim que funciona o negócio. Quando você vai orar a Deus, por que nós oramos e não rezamos? Porque nós entendemos que, se eu vou falar com Deus, eu vou falar do jeito que eu sei. Eu vou falar com os meus erros de português. Eu vou falar com o meu sotaque, eu vou de caipira, eu vou falar do meu jeito de ser. E aí eu falo com Deus na minha sinceridade, Deus vai me atender. Não vou pegar. Mas muitas vezes, irmãos, nós erramos, porque a Bíblia fala que nós temos que adorar ao Senhor com cânticos espirituais. E cânticos espirituais são esses cânticos que saem espontaneamente. Na adoração você começa a cantar, e começa a adorar, e começa a falar aquilo que está no teu coração. Cada um na sua sinceridade, cada um na sua verdade. Mais ou menos como Maria fez aqui, quando recebeu a promessa do anjo. Ah, Jesus, eu te amo, meu Senhor. Eu não sou muito bom nessas coisas, né? Mas você tem que expressar, irmãos. E, ó, não precisa ir muito longe para você entender. Basta algo material acontecer na sua vida que alegra o teu coração, e você está sozinho dentro da sua casa, que você começa a cantar que é um bobo lá. É verdade ou não é? Diga aí. É verdade ou não é, irmãos? Ou será que é só comigo que acontece? Basta algo material acontecer com você. Ou você ganha um bom prêmio, ou uma grande promoção, um aumento de salário, alguma coisa assim, que você já fica meio bobo. E se você vê que está sozinho dentro de casa, você começa a cantar e fazer um fuá lascado lá, e pular no chuveiro, correndo o risco de levar um escorregão e cair e machucar. É verdade ou não? É isso que acontece, irmãos. Espiritualmente tem que ser a mesma coisa. Deus te salva, você fica inerte. Deus te cura, você fica inerte. Deus te liberta, você fica inerte. Irmãos, é hora de reagirmos. Deus me libertou. Aí tem aqueles pentecostais que extrapola, que exagera, mas tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim. Porque quando o seu time faz um gol, você pula e escabela. Mas quando Jesus te liberta de um vício, você às vezes tem dificuldade até de falar obrigado, Jesus. É verdade ou não? Tem dificuldade de falar obrigado, Jesus. Irmãos, está na hora de nós realmente começarmos a nos movimentar mais. Porque Deus é vida. Deus é vida. É, a era de culto para múmias já foi. Hoje nós temos que ter um culto avivado. Nós temos que participar. Nós temos que nos alegrar. Maria cantou, dançou, feliz da vida. Mas tantas coisas que agora já precisaria se preocupar, precisaria fugir, precisaria esconder. E o pai dela, como é que ela vai falar para o pai dela, meu Deus do céu? Como é que ela vai falar para a mãe? Ah, mas foi um anjo, foi o Espírito Santo. Entendeu? Se sua filha chegar grávida em casa e falar que foi o Espírito Santo, será que você acredita? Oh, mãe. Olha, Espírito Santo, que benção, né? O anjo falou para mim, o anjo Gabriel. Sua mãe tem dificuldade para entender hoje? Naquela época, era pior ainda. Não era fácil. Como é que ela ia convencer o pai dela? Ih, pai, olha, tô grávida, hein? Não acredito! Ah, não, mas foi o Espírito Santo, fica tranquilo. Olha o que ela ia ter que enfrentar. Barra pesada, irmãos. Mas ela não estava preocupada com as dificuldades. Ela estava se alegrando com a bênção e com as promessas de Deus sobre a sua vida. Irmãos, enquanto nós estivermos focados nas dificuldades, irmãos, nós vamos ficar
É que nem galinha assim, olhando para baixo assim. Galinha, porco, tatu assim, você vai assim. Irmão, está na hora de nós erguermos a cabeça como águia para alçar um grande voo. As promessas são grandes, irmãos. É promessa de bem-aventurança. É promessa realmente de maravilhas, de bênçãos para os nossos familiares. São grandes coisas, irmãos. Olha, no versículo 51 diz assim: com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento do seu coração. Versículo 52: depois dos tronos dos poderosos e elevou os humildes. Os poderosos, os soberbos, Deus vai derrubar tudo, mas Deus vai exaltar quem? São os humildes. Então, irmãos, quando a gente fala que temos que erguer a cabeça, não é na soberba, no orgulho, na arrogância, não. É na atitude, na coragem, na ousadia. O nosso coração tem que ser um coração humilde, porque bem-aventurados são os humildes de coração. Amém, irmãos? Porque quem vai destruir, quem vai dissipar com os poderosos, entre aspas, aqueles que se dizem poderosos e os vão da boca, é Deus. Deus vai dissipar os poderosos, mas vai elevar os humildes. Porque Deus tem grandes coisas para nós. Irmãos, todas as promessas, com exceção da gravidez que o anjo fez para Maria, Deus faz para nós hoje. Com exceção da gravidez. Você não vai querer ficar grávida e falar que é Espírito Santo também. Que aí ninguém vai acreditar. Já passou. Mas as promessas estão aqui. Por que será que nós não tomamos posse? Por que será que faz tanto tempo que eu sirvo a Deus? Eu já aceitei Jesus há 20 anos, pastor, minha vida continua uma porcaria. Ué, por que será? Será que é culpa de Deus, culpa do Espírito Santo? Será que não tem mais o mesmo poder, o mesmo vigor, a mesma capacidade de bênção para te abençoar? Ou será que somos nós? Deus salva, liberta, cura, dá a paz que no mundo nós não tínhamos. Quando a gente era do mundo, a gente buscava a paz, a alegria, na cachaça, no fumo, nas drogas, na prostituição, e a gente via que isso só levava a gente para o buraco. Paz e alegria e satisfação mesmo não dava nenhuma. Nenhuma. Agora, viemos para Jesus, Jesus nos libertou. Hoje nós temos paz. Antigamente você não dormia. Você ficava lá vendo vulto, rolando para lá e para cá. Hoje você deita, perde até a hora no dia seguinte. Dorme que nem uma pedra. E dorme, dorme. E para acordar no dia seguinte, uma dificuldade. Sua mãe chacoalha, você só pode jogar um balde d'água em cima da sua cabeça para você acordar, porque você não consegue acordar. Olha que delícia. Dorme. Como é gostoso dormir, irmãos. Como é horrível ter insônia. Eu nunca tive problema de insônia, não, mas deve ser horrível. Deve ser horrível a pessoa não dormir. E olha no relógio e a noite, a hora não passa, aí você vira para cá e vira para lá. Deve ser horrível. Jesus fez tudo isso para você, irmãos. E o que você faz? Tá bom, fez nada mais que obrigação, será? Será que é isso que ele espera de nós? Ou será que ele está esperando de nós uma reação mais ou menos como a da Maria? Levantar e sair rodopiando e cantando e alegrando. Hã? Mas eu sou tímido. É, mas não tem importância. Primeiro, você não deveria ser tímido. Porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Eu sou humilde. Humilde tá bom, porque o humilde vai ser exaltado. Mas os poderosos, Deus vai derrubar todos. É na humildade que Deus quer o nosso louvor verdadeiro. Irmão, está na hora de a gente aprender a glorificar a Deus. Está na hora de a gente aprender a começar a exaltar o nome de Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. O que nós temos feito? O que nós temos feito, irmãos? Ah, mas eu já vou na igreja. Vai empurrado como se fosse uma obrigação. Outros vêm em busca de algo. Irmãos, a gente tinha que vir na igreja realmente para louvá-lo, para adorá-lo, para cultuá-lo com toda a nossa força, com o nosso fôlego, com o nosso ânimo. E na hora do louvor nós tínhamos que pular mesmo e dançar, porque a Bíblia fala que nós temos que louvá-lo com corpo, alma, espírito. E muitas vezes a gente fica encarangado, travado. E a maior dificuldade para dar um aleluia, um glória a Deus, como se fosse uma obrigação, e tem que apertar a gente para falar para aleluia, irmãos. Tem que pegar no pescoço aqui da pessoa. Fala. Tinha que ser uma coisa voluntária, irmãos. Tem que ser mais ou menos como Maria fez. Maria, quando recebeu aquela bela notícia,
ela saiu cantando, ela saiu dançando e saiu glorificando. Mas, e o pior que poderia acontecer com ela? Ela sabia o Deus que ela confiava. E o nosso Deus é um Deus que guarda, é um Deus que protege, é um Deus que livra, é um Deus que, se Ele proporcionou algo para você, Ele não vai deixar que o pior aconteça. Pode ter certeza disso. Muitas vezes a gente fica preocupado. Eu tenho certeza absoluta que o diabo chegou e falou assim: Ih, Maria, agora você está numa fria. Com esse barrigão aí, nem deu ouvido para o capeta. Nem deu ouvido. O grande problema não é dar ouvido para o capeta. Seu negócio não vai dar certo. Seu casamento vai romper. Seu filho vai revelar. Irmãos, mensagem do diabo, rejeita em nome de Jesus. Começa a louvar, comece a cantar e comece a profetizar. A bênção. Gostei da oração 2x2 aqui. Abençoa o seu irmão. Abençoa o seu filho. Profetiza a bênção na vida do seu filho. Profetiza a bênção na vida da sua esposa. Profetiza a bênção na vida do seu marido. Ah, mas ela anda muito azeda ultimamente. Profetiza açúcar na vida dela. Açúcar, doçura, Senhor. Minha esposa é um mel, minha esposa é um doce, minha esposa é maravilhosa, minha esposa é fantástica. Aí ela vai escutar e falar: Nossa, eu reconheço que eu estou azeda e ele está falando isso? E quando eu for doce, então? Deus age através da psicologia da coisa, irmãos. Profetiza no seu filho que ele é bênção, que ele vai ser alguém, que ele vai ser um doutor, que ele vai ser um pastor, que ele vai ser um ganhador de almas, que ele vai ser um homem santo, que ele vai ser... É menininho ainda, mas você já profetiza. Ele vai saber esperar, se guardar para casar, para o seu casamento. Profetiza. Aí você fala: Ah, no mundo de hoje é impossível isso. Que é isso, pastor? Já deu legalidade para o diabo. Pronto, acabou. Você já deu legalidade para o diabo. Como é que é possível? Como é que é possível? Nós temos visto na nossa igreja muito casamento certinho aqui. Como é que é possível? Mas no século XXI isso é possível? Isso é possível. Desde que você profetize a bênção na vida do seu filho e da sua filha. E ensina a criança no caminho que deve andar, mesmo quando for velho, não se desviará dele. Irmãos, a palavra é certinho. O problema é que nós, muitas vezes, não conseguimos ter a raça. Nós não conseguimos ter a bravura, ao mesmo tempo a humildade, a sinceridade e a verdade de Maria. Que diante de uma situação extremamente difícil, o que ela fez? Ela cantou, adorou e honrou a Deus. E confiou no Deus. Será que você confia no seu Deus? Muitas vezes a gente fala que confia, mas na hora de tomar determinadas decisões, fala: Deus, dá licença aqui que eu vou resolver essa parada. Eu já vi gente falar isso. Eu vou cobrar um cara que me deve lá: Senhor, não sei comigo não, porque o negócio vai ser feio. Como é que o Senhor não precisa ir junto? Eu vou cobrar lá, o senhor não vai não, Deus, fica aí, porque lá é eu e ele. Que é isso? E muitas vezes a gente faz isso no nosso dia a dia sem perceber. Você está entendendo, irmãos? Então, quando alguém disser: qual é o comportamento de vocês diante de Maria? Maria adorável, maravilhosa, sensacional. Não que adoramos ela em absoluto, porque só Jesus é digno de louvor. Ele é o único digno de todo louvor. Mas nós admiramos. E oxalá tivéssemos nós a atitude, oxalá tivéssemos nós a coragem, a ousadia e a determinação que teve Maria quando recebeu a mensagem do anjo que ela ia gerar o Filho de Deus. Amém? Vamos tomá-la como exemplo na nossa vida. Vamos ser humildes, não vamos ser soberbos, porque ela mesma falou que Deus destrói o trono dos poderosos, mas eleva os humildes. No seu cântico ela falou, no versículo 52. Vamos ser humildes, vamos confiar em Deus, porque se Ele prometeu que tem o melhor para nós, irmãos, é o melhor para nós. Amém? Vamos ficar em pé. Olha para mim, em pézinho. Olha aqui para mim, todos olhando. Pastor tem um grande desafio para a sua igreja. Hoje em dia existem vários segmentos de igrejas. Existem igrejas que são chamadas conservadoras, ortodoxas. O que são essas igrejas? São aquelas igrejas que eles confundem um pouco... O sistema da... A palavra quando o apóstolo Paulo fala que o culto tem que ser feito com ordem e decência, então dentro deste ordem e decência eles impedem o Espírito Santo de agir. Então ninguém pode falar, ninguém pode mexer, ninguém pode balançar a cabeça, e quando for cantar, mexa o mínimo da boca possível, porque tem que ter tudo com ordem e decência. Então fica tudo assim. Né? E aí você escuta até um mosquito passar. É um segmento de igreja. Não que não são de Deus, eles são de Deus também, são uma bênção, irmãos. Deus age lá. Tem um outro segmento que são chamados pentecostais. A turma do fogo, canela de fumaça, sei lá como é que chama lá. Canela de fogo. O povo que pula, que rodopeia, vira cambota. Ele não só cai, quando ele cai, derruba três. É uma alegria, né? É aquela festa. Tão certo também. Esses aí são chamados os pentecostais. O do barulho, o povo do barulho. O que a outra, a turma de lá fala que esse aqui não tem ordem de decência. O de cá fala que lá é uma geladeira e não sei o que e tal. Irmãos, tudo é de Deus. Todos são de Deus. Todos são de Deus. Primeiro porque nós não podemos julgar ninguém. E tem muita gente que se diz cheio do Espírito Santo, que quando morrer vai direto para o inferno, não vai passar nem na triagem. O que eu quero dizer para vocês? Deus está falando para mim nessa noite. Um comportamento na hora do culto diferenciado. Será que realmente Jesus proporciona alegria para você? Será que realmente Jesus proporciona para você algo que mexe com o seu coração? Ele te salvou, qual foi a sua reação? Ele te libertou e você continua estático. Ele te curou, você continua estático. Talvez está faltando ele te ressuscitar. É hora, irmãos, de começarmos a reagirmos. A gente canta hino aqui, né? Eu vou te louvar. A pessoa vai e senta. E cochila na hora que está cantando uma música dessa. Irmãos, está na hora de nós realmente buscarmos um avivamento, porque Jesus é vida. Jesus é vida. E essa igreja tem que ser reconhecida pelo avivamento verdadeiro. Não é paderna, não. É o avivamento verdadeiro, irmãos. Porque os apóstolos, quando foram cheios do Espírito Santo, passaram lá e falaram, estão bêbados. Por quê? Porque devia estar subindo no banco, caindo, derrubando o outro, um cai, leva três, aquela loucura toda. Irmãos, aos olhos do mundo nós não estamos preocupados, porque aos olhos do mundo nós parecemos loucos, mas o Evangelho, para nós que somos salvos, é o poder de Deus e a vida eterna em Cristo Jesus. Então está na hora de você, a partir de hoje, voltar para a sua casa e repetir: Jesus te salvou, qual foi a sua reação? Jesus te curou, qual foi a sua reação? Jesus te libertou, qual foi a sua reação? Jesus restaurou o seu lar, qual foi a sua reação? Jesus trouxe o seu filho para a igreja, qual foi a sua reação? Vaquinha de presépio? Está na hora, irmãos, de expressarmos algo mais expressivo. Amém? Algo mais expressivo. Dá um glória a Deus com mais vontade, sem precisar o pastor mandar. Dá um aleluia mais fervoroso, sem precisar ficar mandando. Isso é o que tem que acontecer nos nossos cultos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero profetizar em nome de Jesus que amanhã o culto vai ser diferente. Hoje eu vi um grupo de louvor aqui se matando para arrastar a igreja, e estava pesada a igreja. E a igreja estava... Como é que é aquela música que vocês cantaram para o Lourdes Mã? Que acaba vendo a guitarra assim... Jesus é alegria, euforia, todo dia, companhia, todo dia. Irmãos, se euforia é o que eu vi aqui, eu não sei o que é euforia. O velório estava mais eufórico. No velório o povo fica mais eufórico. Ele fica... Você já viu o velório ou não? Eu já vi gente que... Pessoa que morre sem Jesus fica mais louco, né? Quase derrubando o caixão lá, a pessoa precisa arrancar. Que vai derrubar um morto, vai arrumar confusão. O velório está mais eufórico do que a nossa euforia. Que a nossa euforia hoje está muito sem euforia, irmãos. Jesus é alegria. Tinha gente bocejando. Jesus é
alegria, eu furia todo dia.
Que isso, irmãos? Amanhã nós vamos cantar de novo essa música. E vai ser diferente. Eu podia até fazer o desafio aqui, mas eu não vou fazer, não. Nós vamos refletir em casa, irmãos. Se realmente nós temos nos alegrado com o que Jesus tem feito por nós ou não. Como Maria se alegrou. Maria se alegrou. Ela começou a cantar. Está todo mundo olhando, não interessa. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito está alegre em Deus, meu Salvador. Eu estou alegre. Ah, mas não interessa. E as dificuldades? Não interessa. E os problemas? Não interessa. E o que você vai fazer? Não interessa. Eu estou alegre porque Jesus me escolheu. Pronto, acabou. Jesus falou, não fosse vós que escolhesse a mim, mas eu que escolhi a você. E designei-se para que vades e dês frutos. Então você é um escolhido de Jesus. Amanhã nós vamos voltar aqui. Amanhã nós vamos começar o culto cantando essa música. Amanhã nós vamos começar o culto cantando essa música. Quem não veio hoje vai estranhar. Fala, o que aconteceu com a igreja? Amém, irmãos? Eu vou orar para vocês essa noite. Amanhã nós temos que começar a ver uma igreja diferenciada a nível de avivamento, a nível de despertamento. Irmãos, igreja morta? Não. Em nome de Jesus Cristo. Tem os que gostam das igrejas ortodoxas.
Glória, glória, amém. Santo, santo, amém. Amém, amém.
Não pode com sono que dorme. Mas não é o nosso caso, irmãos. Somos pentecostais. Amém? Somos pentecostais, povo vivo. Um povo vibrante. Um povo do time de Maria. Amém? Baixa sua cabeça, fecha os olhos. Senhor meu Deus, eu te louvo pela palavra que trouxestes aos nossos corações nessa noite. Te louvo pela vida de Maria, que nos deixou um exemplo fantástico, Senhor, na tua palavra, com o seu cântico. Te louvo, meu Deus, porque teu Espírito Santo falou aos nossos corações. Nós te agradecemos, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem falado. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o inimigo não venha roubar esta palavra. Que o inimigo não venha, Senhor, impedindo os teus filhos de entender, meu Deus, que o que o Senhor quer é um culto vivo, um culto alegre, Senhor, um louvor verdadeiro com corpo, alma e espírito, Senhor. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu clamo pela tua igreja, suplico por um avivamento, um despertar, Senhor, que nós possamos ter o real entendimento de tudo que o Senhor tem feito, de tudo que o Senhor faz e de tudo que o Senhor tem prometido e que fará por nós, Senhor. Quando lemos as promessas na tua palavra, Senhor, era motivo de realmente sairmos gritando, pulando, saracoteando, Senhor, exaltando o teu santo nome, meu Deus. Por isso, que haja um verdadeiro avivamento, que haja um renovo na tua igreja, Senhor. Que nós possamos voltar para os nossos lares agora e refletir, Senhor, naquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.